Ciao ragazzi, come va? Ben arrivati a una puntata speciale di Culture Talks. Sono il tuo prof d'italiano, James Smith, e oggi andiamo al cinema insieme. Parliamo sui classici film italiani assolutamente da vedere. Mas conta aí, você tem algum filme italiano preferido? Bem, a produção de filmes italianos inicia na segunda metade do século XIX. E desde então, filmes grandiosos e marcantes invadem as telinhas e ganham os corações de tantas pessoas. Sendo, inclusive, o motivo pelo qual muitas pessoas se interessam pela língua italiana e começam a estudar o idioma. Você conhece algum caso do tipo? Essa é a sua motivação para aprender italiano? É bom demais poder ver aquele filme sem legendas ou dublagens, né? Pois então, se inscreva na nossa lista de espera para ficar sabendo das matrículas para o nosso curso completo e aprender italiano junto com a gente. O link está aqui na descrição desse episódio, tá? Mas voltando ao nosso assunto de hoje. Que tipo de filme ti piace di più? Commedia? Poliziesco? D'avventura? D'amore? Drammatico? Fantascienza? Para todos os gostos, há opções imperdíveis de filmes. Vamos começar então com um dos filmes ganhadores do Oscar, Nuovo Cinema Paradiso. Um filme de Giuseppe Tornatore, foi lançado em 1988. É um filme de comédia dramática, ou dramédia. E justamente quanto ao drama, se prepare para se emocionar com a bela trama de Salvatore, um cineasta famoso que retorna às suas origens através de lindas lembranças que o fizeram se apaixonar pela sétima arte. A infância de Salvatore, ou melhor, Totò, como era chamado, nos apresenta as escapadas que ele dava sempre que podia depois que terminava a missa, já que ele era coroinha e ele escapava justamente para espreitar as projeções através das cortinas do cinema, que o padre via primeiro para censurar as imagens que possuíam beijos. E assim ele fazia companhia ao Alfredo, o projecionista. E pela magia que os filmes traziam, de mostrar nos telões outras narrativas, fez com que Totò se apaixonasse pelo cinema. Um bel filme, vero? É um filme que realmente mereceu vencer o Oscar. Um outro filme que também conquistou a estatueta é La Vita è Bella, um grande clássico do cinema italiano. O filme dirigido e protagonizado pelo próprio Roberto Benigni nos leva aos anos sombrios da Segunda Guerra Mundial. A história de Guido, um judeu dono de uma singela livraria judaica na Itália fascista. Ele é capturado e mandado para um campo de concentração em Berlim, juntamente com seu filho, o pequeno Josué. Usando a sua inteligência, espirituosidade e bom humor, Guido faz com que a criança acredite que ambos estão em um jogo, com o objetivo de protegê-lo do horror em que estão inseridos. Ouviu só? Mais um filme para você preparar os seus lencinhos e se emocionar bastante. Além desses dois filmes, em 2014, mais um filme italiano conquistou o seu prêmio, que é o caso de La Grande Bellezza, de Paolo Sorrentino. Esse é um filme que mostra a vida do escritor Gambardella, que aos 65 anos de idade se põe a pensar, a refletir, de forma um tanto melancólica, sobre sua vida pessoal e profissional durante o verão de Roma. E aí, desde o sucesso de lançamento de um romance dele, a sua vida se passa entre as festas da alta sociedade, os luxos e privilégios de sua fama. Quando ele se lembra de um amor inocente na sua juventude. E aí ele cria forças para mudar a sua vida e talvez voltar a escrever. Tá aí mais um outro filmaço que ganhou merecidamente o Oscar. Mas é claro que a produção cinematográfica do Bel Paese vai muito além. E a partir daí, alguns movimentos marcam cronologicamente as etapas do cinema italiano. Como foi o caso do neorealismo, que teve o seu início em 1943 com o filme Ossessione, de Luchino Visconti. Esse período é considerado por estudiosos como um dos mais importantes para o cinema da Itália. Foi também nessa época que filmes como Roma Città Aperta foi lançado. São filmes que contam, sobretudo, a vida cotidiana nos difíceis anos da guerra e do pós-guerra. Foi nesse período que a atriz Anna Magnani se tornou a primeira atriz italiana a vencer um Oscar em 1956. Nos anos 50, a comédia all'italiana conta com muita simpatia essa mesma Itália do pós-guerra, um período de muita luta e que tinha no cinema uma válvula de escape para seguir. Marco aqui dois filmes para vocês que se destacaram nesse movimento. O primeiro deles é Pane, Amore e Fantasia, filme de Luigi Comencini, de 53, e I Soliti Ignoti, de Mario Monicelli, lançado em 58, que aqui no Brasil teve como título Os Eternos Desconhecidos. Partindo para a década de 60, desenvolveu-se na Itália um subgênero do horror, que ficou conhecido como giallo, cujo significado é amarelo em italiano. Esse termo remete às capas amareladas dos livros de ficção policial e de suspense, que se popularizaram a partir do final dos anos 20, em solo italiano, e mais tarde foram adaptados para o cinema. Acredita-se ainda que tais filmes foram influenciados tanto pela estética quanto pelas tramas violentas e sensuais, características essas marcantes dos filmes noir e dos suspenses psicológicos de Hitchcock. Além disso, os giallo serviram de inspiração para a criação dos slashers, outro subgênero do terror, uma vez que estabeleceram a fórmula do serial killer mascarado que persegue as suas vítimas. Mas e aí, tá a fim de conhecer esse gênero assustador que é o giallo? Então assista a Todas as Cores da Escuridão, Tutti i Colori del Buio, de 72, de Sergio Martino. E ainda nos anos 60, dois outros movimentos do cinema italiano tomam as salas de cinema. Um primeiro chamado simbolismo, cujo representante máximo é o clássico La Dolce Vita, de Federico Fellini, e conta a história de Marcello Rubini, um jornalista especializado em histórias sensacionalistas sobre estrelas de cinema, visões religiosas e a aristocracia decadente. Ele passa a cobrir a visita da atriz hollywoodiana Sylvia Rank, por quem fica fascinado. La Dolce Vita venceu o Oscar de melhor figurino, além de indicação em outras três categorias e também uma indicação no BAFTA. O mesmo filme também ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes. O segundo movimento que também marcou as telonas do cinema foi o conhecido Spaghetti Western, que, como o próprio nome tenta explicar, foram produções gravadas na Itália, mas que retratavam o faroeste estadunidense. Esse mesmo gênero também é conhecido como faroeste macarrônico ou até mesmo bang bang all'italiana. E por falar em prêmios, vocês conhecem o Festival de Cinema de Veneza? A sua primeira edição foi em 1932, e desde então acontece todos os anos entre o final de agosto e o início de setembro, no icônico Palazzo del Cinema, sendo que o prêmio mais importante é o Leone d'Oro, que representa também o símbolo da cidade. Por fim, se você estiver ou for na Itália, dê uma passadinha no Museo Nazionale del Cinema, lá em Torino. É enorme e incrível, e vale super a pena conhecer. Além dos filmes produzidos na Itália, outros filmes de outros países que retratam a Itália de alguma forma também são considerados famosos, como o filme americano Il Padrino, ou, como conhecemos aqui no Brasil, O Poderoso Chefão, Letters to Juliet, ou Cartas para Julieta, e Mangia, Prega, Ama, ou Comer, Reza e Amar, que teve a Itália como um dos seus sets de filmagem. E eu não posso terminar o episódio sem mencionar Il Postino, Il Gatto Pardo, Ladri di Bicicletta e tantos outros filmes que ainda faltariam falar por aqui. Mas o seu filme italiano favorito foi mencionado aqui? Se não foi, nos conte no nosso Instagram, @fluencetvitaliano. E vamos falar mais sobre a sétima arte que a Itália sabe dominar com folga. Buon film a voi, ragazzi! Tchau, tchau!